por tudo isso que a gente está discutindo aqui, é colaborar na produção do conhecimento histórico das próprias comunidades locais. A gente estava conversando, eu e o Henrique, esses dias, aqui na cantina, né, de capacitar no uso dessas plataformas as pessoas, por exemplo, da comunidade do bairro dos Pimentas, que possam localizar no mapa onde moram, colocar fotografias históricas em plataformas, que possam fazer circular isso, é a produção do conhecimento local. E o historiador pode cumprir um papel em relação a isso também.
Tem mais alguma questão?
Aqui, ó. Wesley.
Por favor. Está aqui, ó. Microfone.
Oi, boa noite. Minha pergunta vai ser direcionada mais para o professor em relação a esse uso, né, da tecnologia imprevista, né? Que não é essa apropriação que existe da individualidade do usuário, né, em relação a empresas e a negociação dessas mesmas informações, tanto na esfera política quanto na esfera comercial. Eu queria saber como é que anda atualmente, porque é pouco divulgado, a questão jurídica em relação a utilização de softwares, né? E já pegando o gancho do colega, é usado, está em evidência o termo, né, de colaborativo, né? E o professor Arlindo até provocou, é direcionado a quem essa produção, né, esse desenvolvimento tecnológico, ela é colaborativa, né? Mas a gente tem que se interrogar também a quem está colaborando. A quem ela é direcionada, como ela é produzida, porque o desenvolvimento tecnológico que a gente observa, principalmente a partir da década de 70 até aqui, foram utilizados instrumentos jurídicos, né, para coibir esse desenvolvimento colaborativo. Ao mesmo tempo, houve um combate do pessoal que desenvolvia esses softwares livres, desenvolvia o trabalho colaborativo de produção de conhecimento através do Copyleft, né? Porém, mesmo assim, o Copyleft ainda não foi capaz de produzir uma atividade virtuosa, vamos dizer assim, em relação ao desenvolvimento das tecnologias, tanto na universidade ou fora dela. Então, resumindo, tentando ser menos prolixo, a pergunta é: como anda atualmente a questão jurídica? Por que ela não é tão prosaica, assim, ela não é tão discutida, assim, largamente? É uma questão importante que está ainda em processo de engendramento, né? A questão o conceito de colaborativo, não necessariamente ele significa um conceito virtuoso, desculpa a palavra, não me veio na mente, conceito virtuoso, e eu acho que é isso. E só queria que o professor Ferla explanasse, a gente discute às vezes, né, a questão dos protocolos que o professor falou, a questão de história, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais, eu acho interessante essa capacidade que a história tem de utilizar alterar esses protocolos a seu favor, assim, quebrando essa lógica que existe, esse poder interativo que o software pago impõe ao seu usuário. E eu queria também que você explanasse um pouco sobre essa virtude, sobre o conceito de colaborativismo na produção científica.
Mais questões? Eu só dizer que esse é o último bloco de questões, porque a gente precisa encerrar.
Boa noite, nome da mesa. Até aí, tem uma gotinha aqui. Acho que uma questão que o Ferla colocou é bastante interessante, né? Pensar que o que acontece no mundo virtual, ele não está dado, ele não acontece sozinho. o Paulo também comentou um pouco, acho que a gente não chegou no ponto em que a tecnologia se recria a ponto de não haver uma necessidade de intervenção humana e, portanto, ser um espaço de intervenção humana em todos os sentidos. Então, acho que vale a pena pensar aí em rediscutir, né? Principalmente para quem vem da humanidade, talvez não esteja tão incluído na questão da... mais profunda em relação ao mundo digital, né? E aí ao desenvolvimento e tal. E aí cabe discutir vários conceitos que são colocados aí no novo espaço de discussão, sei lá, de propriedade, de direitos autorais ou de privacidade, tudo mais. Mas tem uma outra questão. Hoje, né, tem se utilizado, hoje, desde que a informática vem se popularizando, desde que ela foi criada, na verdade, lá nos anos 60, 50, ela é utilizada para um fim político. Né? A tecnologia ela foi criada com uma intencionalidade política, ela foi criada como instrumento de guerra em muitos aspectos. Tal. E hoje, né, o que teria sido criado como instrumento de guerra está servindo como espaço de uma ofensiva de outros grupos até. E aí cito, por exemplo, o Anonymous, que tem realizado uma série de ações na internet, de fins materiais, de fim político. E aí queria que vocês comentassem um pouco sobre esse novo espaço de atuação política que tem se consolidado.
Temos espaço para mais uma questão? Então, passo a palavra para os colegas. Querem falar?
Acho que com relação ao marco legal, né, no atual momento eu vejo três grandes iniciativas que nós deveríamos ficar de olho e que elas estão praticamente paradas. Não é? A primeira é o Marco Civil da Internet, que ele foi produzido de maneira colaborativa ao longo, não é, de 2009, 2010, pela iniciativa do Ministério da Justiça, que criou uma plataforma onde as pessoas podiam fazer proposições, não é, sobre a legislação, mas parou. Não é? Não entrou em votação no final do governo Lula e ficou parado. Quer dizer, e, entre outras coisas, porque ele não entrou em votação, é porque há fortes atores aí que também não estão interessados na sua aprovação, que estão mais interessados na aprovação de uma outra legislação, que ficou conhecida, né, como o AI-5 digital, quer dizer, mas é um marco regulatório, mas no âmbito criminal. Então, quer dizer... o que as pessoas que defendem o Marco Civil estão dizendo é o seguinte: olha, antes da gente dizer o que é crime, a gente precisa dizer o que é direito, não é? Na era digital. Então, quer dizer, o Marco Civil ele é importante porque ele institui um campo de direitos de todos, né, os usuários, todos, enfim, aquilo que está se dando no meio cibernético. Né? Então, o primeiro elemento assim, acho que a gente presta atenção é a disputa em torno do Marco Civil da Internet. Outro marco legal importante, que também foi paralisado, praticamente desmontado e que agora está, né, recomeçando, mas de uma maneira um pouco estranha, é a reforma da lei de direito autoral. Quer dizer, a reforma da lei de direito autoral, hoje, né, com a questão da digitalização e internet, ela ganha uma dimensão que é inescapável para nós. Quer dizer, nós temos que nos debruçar sobre isso. Quer dizer, não é só o impacto aqui no Xerox, não é, da universidade. É a possibilidade que nós vamos ter de compartilhar, de produzir, de acessar uma miríade, não é, de coisas que estão em circulação aí e que, pelo suporte ter ganhado um outro caráter, quer dizer, a gente sai de um suporte que é físico e a gente entra num suporte que é, digamos, de ordem informacional, toda legislação, elas... do ponto de vista do direito autoral, ela sempre se aplicou sobre o meio, sobre o suporte, né, e não sobre o conteúdo. Agora, quando a gente migra para um negócio em que conteúdo, né, e suporte não está exatamente, né, distinto, isso ganha uma outra complexidade. Né, e é por isso que é um terreno de disputa importante. Então, segundo elemento jurídico importante observar é o direito autoral. Terceiro, que também é uma iniciativa do Ministério da Justiça, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. dizer, o que, que pode ser feito com os seus dados que são transacionados hoje na rede. Também é fundamental, porque diz respeito também não só à produção de perfis, não é? Estatísticos, não é? Para fins de marketing, mas uma preocupação que nós temos que ter aí também é pensar a possibilidade de uso do Estado, né, sobre isso. Então, eu, enfim, tenho uma preocupação especial que é também pensar a questão da proteção de dados pessoais na era digital, em termos de quem pode usar, quem pode acessar, como que isso é guardado, que tipo de transação pode ser, transação de troca, né, de informação é feita com isso, porque quando, né, você entra, abre qualquer conta eletrônica, né, e você vai lá, eu aceito todos os termos de uso, no fundo você está dando um cheque em branco para coisas que você não tem muito noção, né, do que está acontecendo. Então, eu acho que essas três grandes iniciativas no marco legal, o Arlindo comentou, né, a questão de uma legislação do âmbito federal, que foi a primeira iniciativa, o ato número 1 da Miriam Belchior, que foi instituir, né, a priorização na compra do software livre, foi uma iniciativa importante, não só do ponto de vista da economia de recursos, né, é economia de recursos sim, não é? Mas é também uma iniciativa que desacelera o processo de obsolescência tecnológica, não é? Então isso é fundamental se a gente está pensando em termos de investimento público, e cria uma possibilidade de uso e de transformação mesmo daquele software de uma maneira que a gente não consegue fazer com o software proprietário. Então, de cabeça, um pouco que vem minha lembrança são essas coisas. E a outro comentário, né, que é mais da ordem, digamos, da ciberpolítica e tal, eu acho que a gente tem, de alguma maneira, encontrar um caminho do meio aí entre... Um espírito que é mais, digamos, tecnofóbico, né? E a gente, nas humanas, há muitas vezes para a nossa tradição de formação, uma tendência a encarar por tudo, né, aquilo que o Ferro recuperou como história, uma relação que ela é tecnofóbica, né? E há, do outro lado, também, uma vertente que eu chamaria de uma tecnofanista, né? Que tem também um engajamento bastante esperançoso com um uso absolutamente como se a tecnologia fosse neutra, né? Agora, há que se encontrar aí digamos, não é exatamente um caminho do meio, mas é de fato reconhecer essa dimensão, né, histórica, social e política que pré-configura, pré-informa a tecnologia. E aí, em termos do uso, digamos, uso crítico, uso político disso, eu vejo duas, né, digamos, duas formas da gente pensar. Uma forma que eu estou chamando de ciberpolítica, que é a gente utilizar essas tecnologias que estão aí para fazer uma intervenção política. Então, por exemplo, eu acho que hoje, aqui na mesa anterior, que estavam os reitores, eu achei curioso que os estudantes fizeram uma manifestação, não é? E estavam bastante preocupados, né, corretamente, em registrar isso, produzir também imagens, não é, sobre isso. Porque o espaço de intervenção não é só no aqui e agora, não é só esse espaço físico, ele é também um espaço de circulação simbólica das imagens que foram geradas a partir do ato da intervenção aqui, não é? Então, digamos, as práticas no campo da ciberpolítica, elas apontam para isso, uma indissociabilidade, não é, do espaço cibernético e do espaço físico. O reconhecimento de que intervir nesse campo comunicativo, ele gera efeitos no campo da política do aqui e agora material, não é? Então, pensando isso como ciberpolítica e tal. Uma outra coisa, talvez seja um tensionamento mais radical, que poderia chamar da tecnopolítica, né? Que aí sim é, digamos, ativar, né, esses elementos, né, esses condicionantes de ordem social e política que estão inscritos na tecnologia, mas que eles não são evidentes. Então, as ações, né, de hackeio, né, ou as ações de subversão, que nada mais faz do que ativar um potencial que está inscrito naquela tecnologia, eu gosto de pensá-las como práticas, né, digamos, da tecnopolítica, né, porque elas, de alguma maneira, elas trazem para o campo do visível, então, portanto, elas modificam aquela barreira entre o enunciável e o não enunciável, portanto, aquilo que passa a contar, né, aquilo que entra no embate político, porque elas modificam essa fronteira, não é? Então, acho que são, enfim, tendências que se apresentam aí como uma frequência interessante que acho que vale a pena a gente acompanhar.
Bom, eu queria comentar a questão do Anonymous. De fato, é um elemento novo, né? É uma uma questão que eu queria destacar, chamar a atenção para, é que em termos técnicos, nenhuma instituição do mundo é capaz de deter um ataque do Anonymous. Então, que poder político ou pressão social esse grupo consegue executar? Para quem não sabe, o Anonymous é um grupo de pessoas fisicamente distribuído ao redor do mundo que combinam mediante algum interesse. O caso mais recente foi o site da FBI em retaliação à política americana de fechar conteúdos. Eles atacaram, entraram, derrubaram, mantiveram-se. Então, essas instituições que são atacadas não têm outra coisa a fazer senão se desligar. Então, eu acho que a Anonymous ainda vai dar muito para a discussão. Me preocupa porque nem sempre essa ação é positiva. O Virtuosa usou bem o termo virtuoso, o colega que fez a pergunta. Sobre a questão jurídica, eu quero lembrar que ao se usar licenças abertas, quanto mais se usa licenças abertas, menores os problemas jurídicos. E em oposição a isso, eu quero observar um outro evento, quase mudando de assunto, que é a questão das patentes. E hoje, especificamente em relação às patentes de software, o uso quase moral dessas patentes. Tá? Vocês já repararam, por exemplo, que nenhum outro aparelho celular tem na sua interface um único botão? O único que tem isso é o iPhone, porque a Apple tem a patente de um botão, que é ridículo, você tem a patente de um botão, e outras, todo mundo faz isso, a Nokia detém a patente do slide, a Samsung detém a patente de uma outra feature. Então, tem uma questão humanitariamente moral das patentes, que é cercear. E a partir da combinação de elementos, você possa ter o melhor dos mundos. Tá? Então, essas patentes estão, pelo menos em software, em outras áreas as patentes podem ser necessárias, mas pelo menos em software as patentes cerceiam o que nós podemos obter. Então, eram esses os comentários. Eu gostei da questão do Anonymous. Se eu tivesse me lembrado, eu teria tocado esse novo fenômeno na minha fala.
Eu vou tentar, numa mesma resposta, colocar a questão do Elson e do Wesley. O Wesley fez a pergunta, mas ele... Estão ouvindo? Ele sabe boa parte da resposta, porque nós dois fazemos parte de um grupo que utiliza software livre. Não tá? Obrigado. Alô? Tecnologia. Então, fazendo parte de um grupo que utiliza software livre, que é obcecado pelo compartilhamento do conhecimento e pelo trabalho colaborativo. Eu acho que essa questão do trabalho colaborativo, em primeiro lugar, se torna cada vez mais inevitável. O Luiz Felipe abordou muito bem isso na mesa que ele estava à tarde. Hoje nós temos à nossa disposição, e quando digo à nossa disposição é no computador de casa de cada um de nós, uma massa tão gigantesca e absurda de dados e de reflexões e de produções historiográficas que ninguém sozinho consegue dar conta disso, por mais específico o recorte que queira fazer. O trabalho colaborativo passa a ser uma necessidade do historiador e eu arrisco, inclusive, do cientista das humanidades. Passa a ser uma necessidade. Cada vez mais fica difícil trabalhar sozinho. E eu arrisco outra vez aqui a dizer que a Big Science chegou às humanidades. É um pouco temerário apresentar dessa forma, porque dá a impressão que as chamadas ciências naturais são um paradigma e nós sempre chegamos atrasados, né? Elas amadurecem e até a gente cair a nossa ficha, a gente demora um tempo e depois faz igual a eles. Mas não é assim. Às vezes na história essas contaminações acontecem. Até a Segunda Guerra Mundial, a chamada ciência exata ou ciência natural era muito compatível com a imagem do cientista maluco. Aquele que tinha o laboratório no sótão da sua casa e ali tinha produções geniais. O paradigma disso, o Einstein, por exemplo, né? Que no seu escritório de patentes em Berna teve lucubrações geniais que mudaram a história da humanidade. Isso acabou com a Segunda Guerra Mundial. O projeto Manhattan, nos Estados Unidos, instaura ali a nova forma, o novo modelo de fazer ciência, necessariamente colaborativo. Não é mais o cientista maluco, mas são exércitos gigantescos de técnicos, engenheiros, cientistas espalhados ao redor do mundo. É assim que se faz ciência desde então. E é assim que nós estamos começando a fazer ciência também, para o bem ou para o mal. Agora, é o que o Luiz Felipe falou à tarde, não vai ter mais Sérgio Buarque de Holanda. Vai ter mais Caio Prado Júnior. Não vamos nos trancar nos nossos escritórios por 10 anos para escrever uma reflexão genial que vai impactar a historiografia. Até porque se ficarmos 10 anos lá trancados, não vamos ter salário, né? Porque nosso salário agora é pressionado pela produção. Isso por um lado, uma certa inevitabilidade. Por outro lado, é uma imensa oportunidade. O conhecimento tem que circular mesmo. Isso aqui é uma universidade pública. As nossas produções, elas precisam ter impacto social, elas precisam circular socialmente, elas precisam ser conhecidas, debatidas, questionadas. Não podem ficar empoeiradas nas bibliotecas onde ninguém vai ler. Então, é quase que uma oportunidade e uma obrigação a gente fazer o trabalho colaborativo e disponibilizar o que a gente produz e fazer com que isso circule. Na verdade, essa sinergia tem que acontecer na produção do conhecimento e no consumo dele. O conhecimento do conhecimento. E para o bem ou para o mal, essas novas derivações tecnológicas permitem e quase nos obrigam a fazer isso. Com todos esses problemas, esses desafios ciberpolíticos que o Henrique e o Arlindo estão insistindo para demonstrar para a gente. Mas eu acho que é um touro que a gente tem que encarar, né? Senão ele passa por cima.
Bom, eu agradeço muitíssimo a colaboração trazida pelos colegas e peço que todos aguardem um momento, porque o professor Gleidson e o professor André vão fazer o encerramento da escola. Eu agradeço muito a chance também de ter estado aqui nessa mesa. Então, interessante, importante, emprestado o óculos logo para os professores.